saindo do gramado, levando o Jacil, camisa 55 do Curitiba, dentro dela, justamente para levar, encaminhar imediatamente para o hospital, fazer os exames devidos e observar qual será o quadro do jogador da equipe do Curitiba, no momento em que é feita a substituição. O camisa 55, Jacinto, então, vai embora para a entrada do número 23, o Thiago Cozer, é quem entra na equipe do Coxa para substituir o autor do primeiro gol da equipe paranaense na partida. Uma pena, estava fazendo uma grande partida o zagueiro do Curitiba, e a gente torce para que não tenha sido nada de mais grave com ele, Nilson César.
Não será, não será. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Aqui lateral para o time do Curitiba bater pelo setor direito de campo, entrando o Thiago Cozer. Thiago Cozer, camisa de número 23, é isso? Thiago Cozer no time do Curitiba. Ah, vem aí o Curitiba, o pai brincando aqui pelo setor direito, ele capa para sai, é arremesso mal para o Curitiba bater. Sherman estava à distância, bate Sherman, enfia o jogo no braço. O árbitro parou, marcou a falta para o time do Corinthians bater. Campeonato Brasileiro é na PAN.
PicPay, seu banco para 2026.
Tá todo mundo ligado no futebol da PAN. Estamos com 24 minutos e 40 segundos. Segundo tempo do jogo, o Curitiba ganhando 2-0. E o Corinthians vem com o Bidu. Bidu recolhe, tem que marcar um golzinho agora para tentar um empate, pelo menos, né? Lá vem Mateuzinho. Aqui na ponta vem Mateuzinho. Ele desce pelo time do Corinthians, tem Carrilho. Carrilho vai levantar, levantou, afasta Cozer. Joga para lateral do arremesso manual, favorecendo ao time do Corinthians pela ponta direita. Agora lateral Curitiba. Curitiba se defende bem, hein, meu caríssimo Vitor Boni?
Tá se defendendo bem, muito bem. Agora, inclusive, forçou o erro do Dieguinho na tentativa de tabela do Carrilho para o 61. Tem a posse de bola no campo de defesa. A equipe do Coxa vai vencendo por 2-0. E até aqui, como você destacou, Nilson, sem sofrer perigo por partidas.
É verdade. Aqui o tá ligado, curtindo o futebol da PAN. Aqui vem Carrilho. Carrilho recolhe e volta o jogo atrás. Olha aí, olha o Corinthians. Vem agora o camisa 49, André. André abre o jogo para Carrilho. Carrilho desce para o time corintiano. Ele tem ao seu lado o Mateuzinho. Fica para a curtinha para Mateuzinho. Vai levando para o Corinthians. Está perdendo o jogo. 2 para o Coritiba, 0 para o Corinthians em Itaquera. Aqui pela esquerda, Vitinho. Foi falta. Falta de ataque do Vitinho. O árbitro viu, marcou em cima do Lucas Bonier, camisa 11, que fica caído. Meu amigo, eu faço a cara que eu confirmo o tempo de jogo. O tempo passa, torcida brasileira, 26 minutos e 10 segundos, com coordenação de PH Sperber. Ronaldinho vem de cabeça de som. 26 minutos e 30 segundos, segundo tempo. Curitiba ganhando em Itaquera, hein? Pela primeira vez, hein? Curitiba 2, Corinthians 0. Olha o goleirão Lucas, é Pedro Rangel. Pedro Rangel levanta, chega de cabeça, Gustavo Henrique, falta atrás pro Hugo. Saiu o cu do gol para fazer a defesa. Sai jogando com Gabriel Paulista de primeira para Carrilho. Carrilho vai levando para o time corintiano. Não entendo, esse cara tem que ser para mim titular absoluto. E fica a bola aqui na esquerda, vem Gustavo Henrique, vai levando Gustavo Henrique. Trabalha a bola, desce o Corinthians, tem pela esquerda com Vitinho para Gustavo. Fica apertado, perde bola. Vem Lucas, ganhou o lateral para o Curitiba bater. Ainda eu vejo um time do Manhaca.
Não, você vê que está tudo errado. Onde está o Gustavo Henrique para armar o time do Corinthians? O Gustavo Henrique, o zagueiro, fica mais lá atrás, tem um bom passe, está saindo, está tudo desorganizado.
E o Manhaca, rapaz. O Manhaca desgraçado, o Corinthians hoje. 2-0 para cara. Lá vem o Corinthians brigando aí. O Arthur marcou uma falta de ataque. Poste de bola para o Coritiba bater. 27 minutos e 30. Falta batida, vem Coritiba. Que bolão, hein? Para o Breno Lopes. Lá na ponta vai Breno. Ele vai para cima na marcação de Mateuzinho. Vai por dentro do Breno Lopes. Volta o jogo atrás. Olha o Coritiba chegando. Bruno Melo para Breno. Breno recolhe. Tenta a jogada aí. Jogador do Palmeiras. Sai jogando o Coritiba. Coutinho para Bruno Melo. O Bruno Melo recolhe, recebeu lá pela esquerda. Breno Lopes pediu, invade o Coritiba, pode marcar mais um. Ajeita, rasca, saca, tira dali, sai jogando o time do Corinthians. Coritiba está mais organizado, sai jogando aqui pela esquerda com Bidu. A falta marcada em cima de Bidu. Tô enganado, Vampeta? Tô vendo o time do Coritiba mais organizado.
O treinador do Coritiba é muito bom, né? Ele tá mais organizado, né? De repente pode conquistar sua primeira vitória. Tá jogando bem. Deu um chute no gol, duas peças, mas continua o mesmo futebol apático.
É isso mesmo, rapaz. Precisa jogar mais, né? Jogar essa bolinha só não vai, amigo. Você ligado no futebol, tá? Foi você curtindo a vitória. A vitória, por enquanto, do Coritiba, 2-0 para cima do Corinthians. Tá todo mundo curtindo o futebol da Pan. Aí vem aí Carrinho, cada Carrinho vai levando o Carrinho. O Brasil inteiro tá curtindo comigo aqui. Desce Carrinho. Carrinho recolheu, abriu o jogo pela canhota para Matheus Bidu, enfia para Vitinho, Vitinho domina, vai levando o Vitinho aqui pela ponta, tentou cruzar, ganhou o escanteio. Escanteio para o Corinthians, bater, seu Boni.
Na tentativa do Vitinho pelo lado esquerdo, cruzamento bloqueado, ela sai pela linha de fundo, Memphis Depay vem para a bola.
Memphis Depay levantou, vai Rangel, goleiro de soco, tira dali, a bola sobra ainda para o time do Corinthians, vem com o Dieguinho, e Dieguinho recolhe, tenta a jogada, Dieguinho bate até, nossa senhora, bate mal, a bola vai embora pela linha de fundo, foi lá na Vila Matilde, na casa da dona Neide, meu caro Vitor Boni.
Mas pelo menos tentou a finalização, Nilson, é o que a gente pedia pro Corinthians, pelo menos tentar chutar no gol, não acertou no gol, mas pelo menos tentou a finalização ali o Dieguinho pelo lado direito do ataque corintiano com a perna canhota. Passou alta demais por cima do travessão e foi direto pela linha de fundo. No momento em que o árbitro Paulo César Zanovelli da Silva paralisa o segundo tempo, a famosa pausa para hidratação. Ou eu
Brasileirão,
concordo com você. Eu concordo com você, Nilson. Parada técnica.
Quer promoção? É nas Lojas 100. Lavadora Electrolux Branca, 13 quilos, econômica, com cesta em inox, apenas R$ 1.898 à vista. Ou 10 de R$ 189,80 por mês, sem juros, nas Lojas 100.
Fala, PH Sperber.
Só pra aparecer um... Claro, jogos da UEFA Champions League. Você olhou os jogos, né, Nilson César? Eu te conheço, você adora ver os jogos da
Eu
Champions.
Eu vi o Vini Júnior dar pulinho, igual o Jorginho, para bater um pênalti.
O que você achou?
Ele faz isso na Copa do Mundo, tem que dar um cascudo nele.
Opa, Nilson César, um cascudo?
É.
É, rapaz. 3-0 pro Real Madrid no jogo de ida contra o Manchester City. Tá classificado?
Tá, claro.
Tá classificado? Então tá. Vai que um golzinho do que ele acabou perdendo, faça falta.
Nenhuma chance.
Nenhuma chance. 3-0 Manchester City.
Amigo, sobre... é Real Madrid, amigo.
3-0 Real Madrid sobre Manchester City. Também tivemos, Nilson César, a vitória do PSG. 5-2 sobre o Chelsea, também está com a vaga quase carimbada. Ainda tem o jogo
tá
da volta.
Machucado ainda?
Tá machucado ainda, não ficou nem no banco hoje. 5-2 para o PSG. Mais cedo também tivemos o Arsenal empatando com o Leverkusen por 1-1. E também o Bodø/Glimt da Noruega. Que campanha, viu? 3-0 sobre o Sporting. Agora tá
quer
quase...
dizer que os times da Premier League só tomaram cacetada.
Só tomaram cacetada. Mas tem o jogo da volta, Nilson César. Não descarte...
Ah, você acha que o Chelsea vai virar?
Não descarte os ingleses, meu caro Nilson
quer
César.
Quer apostar o quê?
E se quiser.
Quinhentão, vai.
Não, quinhentão.
Eu sou Real Madrid.
Meu budget é um pouquinho menor.
E sou PSG.
PSG não, eu sou Chelsea. Se você quiser, churrasquinho então, rodízio.
Ah, vai. Você vai perder, coitado.
Então tá.
Quer churrasquinho de gato aqui embaixo? Alô, que paga delão. Ele quer que eu coma esse churrasquinho de gato. Eu já não tenho mais idade, rapaz. Olha aí a bola aberta. Aqui vem de novo aqui, trabalhando, brigando
com
o Coritiba pelo setor direito, ele capa a bola, sai. Vitor Boni, você jamais comeu churrasquinho de gato, né, Boni? Seu churrasco é filé mignon, picanha, maminha. E das boas, né, Boni?
Ah, aqui não tem frescura não, Nilson. Se for a opção que tiver, vamos pra cima. Mudou o Coritiba, 37, Breno Lopes. Bora, uruguaio Joaquim Lavega.
La Vega, camisa de número 7 no time do Coritiba. Como ele é cascateiro, o Boni. Ele morou em Madrid. Ele virou. Nem vinho nacional ele toma mais. Ele tá enjoado pra cascata de humildade. Campeonato Brasileiro. É na Pan.
Via Plus, estabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras.
Vampeta, acho que o Corinthians vai bater um recorde.
E o tempo tá passando e sem um chute no gol, né?
Então, acho que ele vai passar sem um chute a gol. Que coisa, rapaz. Olha o Corinthians. Lá vem Corinthians com o Carrilho. Carrilho recolhe, enfia o jogo na ponta. Tem Matheus. Olha aí o Dieguinho. Não domina Dieguinho, que é para sair o lateral. Não tá jogando nada, hein? Talvez uma das piores partidas do Corinthians nos últimos tempos, hein? Que coisa feia. E o torcedor aí, Boni?
O torcedor tá, claro, apoiando, mas já começa a ficar impaciente também, né? Porque justamente o Corinthians não conseguiu criar boas oportunidades até aqui. Nenhuma oportunidade até aqui, melhor dizendo. E a última mudança na equipe alvinegra, viu? Sai o 21, Matheus Bidu. Entra o 26, Anguilério. Fabrício Anguilério, argentino, lateral esquerdo por lateral esquerdo. A última mudança do auxiliar Lucas Silvestre.
Tá falado. Tá certo, olha aí. Lá vem Curitiba, ganhando aqui na ponta. Lucas Goniero. Afasta, taca, tira dali. Vira o Curitiba bater. Tá todo mundo ligado no futebol da Pão. 34 minutos jogados. Chegou Antilhari, né? Salvou a pátria por cima do Lucas Goniero. A bola saiu lateral. Estamos com 34 minutos e meio. Segundo tempo do jogo. O placar aponta. Opa, vamos nessa. Põe Farma pra você. O tempo passa, torcida brasileira. Quase 35 minutos do segundo tempo. Tá na frente o Coritiba. Chora, Vamp. Coritiba 2, Corinthians, Corinthians 0. Aqui é a Jovem Pan, ligando um país inteiro através do rádio, rapaz. E também no YouTube da Pan, no mundo inteiro, Jovem Pan Esportes do YouTube. Aqui vem Vitinho, Vitinho, recolhe para Antilhari, aqui pelo setor esquerdo de campo, Antilhari, a bola sai. É novo lateral para o time do Corinthians bater. Pela esquerda, Antilhari toma distância para fazer a cobrança. E vai mudar aí quem que é Labiade, é o cara novo aí.
Isso, só uma errada, eu falei que era a última substituição, mas como teve alteração por conta do problema com a cabeça do Jaci, o Corinthians também tem direito a uma alteração extra. E é a estreia do marroquino Zakaria Labiade com a camisa 52 no lugar do 10, Memphis Depay. Agora sim a última alteração do Corinthians, isso.
Labiade entra no time do Corinthians, casca, saca. O Depay que trouxe esse jogador, não é isso?
É indicação.
Isso mesmo, indicação Depay. Que o Corinthians acatou e trouxe o marroquino com passagens pelo futebol holandês, tem uma curta passagem pelo futebol português também, e agora fechando com o Corinthians até o final da temporada. Só uma outra informação, subiu o cartão amarelo pro Lucas Ronier, camisa 11 do Coritiba no lance anterior.
Labiade entra no time do Corinthians, a bola aberta aqui para Vitinho, tenta a fita, já perdeu, recupera, tira da lista, jogando o time do Coritiba, a bola aberta aqui para o setor direito de campo, evita sair de bola não. Bom, não evitou. O Corinthians é tão largo, se ele marca um golzinho agora, por exemplo, 36, 37, sabe o que acontece? Empata, você vai ver. Então Coritiba que fique de olho, que o jogo não acabou. Olha o Corinthians aí, vem com o Dieguinho. Vai levando o Carrinho, vem tocando para Antilhari. Aqui na ponta desce Antilhari, de primeira para Vitinho. E Vitinho vai levando, vem tentando a finta, finta feita de Vitinho. Prende para Vitinho. 2 para o Coritiba, 0 para o Corinthians. Lá vem Corinthians com o Dieguinho. André vai bater. Não, hoje acho que não vai. Hoje eu vou dizer uma coisa pra você. De novo na Vila Matilde, na casa da Dona Nilde. E lá tem um pastor alemão, meu caro Vitor Boni. Quando cai a bola no quintal, na boca do pastor, a bola já era, Boni.
É, foi bem longe. Mais uma vez, uma tentativa de finalização, mas que passa longe da meta defendida pelo Pedro Rangel. Tem tiro de meta Coritiba. E informação, público e renda aqui na Arena de Itaquera. Público total de 35.125 pessoas para uma renda de R$ 2.455.000. Nilson César.
Quem mora na Vila Matilde chama a dona Nilde. Não sabe, né, amor?
Oi?
Quem é que mora na Vila Matilde e chama a dona Nilde?
Não sei.
Ah, Bani, pô, essa você tinha que saber, pô. Tem pastor alemão. Jesus do céu.
Fiquei perdido nessa, pra falar bem a verdade.
É a esposa do Vanderlei Nogueira, dona
Nilde.
Ah,
é verdade. Nessa eu vacilei, nessa o erro foi meu. Nessa o erro foi meu. Faço meia culpa.
É, mora na Nilde. Tem pão do quintal. Eu ia muito lá, agora não convida mais. Aí, vem para a plantada. A boca no gol de escape. Tocada por cima do gol pela linha de fundo. Quase 39 no segundo tempo. O Torres para o Corinthians, passearam para o Corinthians. Obrigado, torcedor, campeonato brasileiro. É na PAN.
Quer promoção? É nas Lojas 100. Lavadora Electrolux Branca, 13 quilos, econômica, com cesto em inox, apenas R$ 1.898 à vista. Ou 10 de R$ 189,80 por mês, sem juros, nas Lojas 100.
Tá todo mundo ligado no futebol da PAN. Estamos com 39 minutos e meio, o segundo tempo do jogo. Um placar na ponta. 2 pro Coritiba, 0 pro Corinthians. E há uma falta pro Corinthians, se sai um golzinho. Aí pega fogo, hein, Boni?
Aí o Corinthians vai ter aqueles minutos finais para fazer o que sabe muito bem, que é tentar buscar o empate quando já não parece ter mais esperança. Mas primeiro tem que balançar as redes a primeira vez. Tem a falta, Carrilho na bola.
Carrilho, lá vai ele para a bola, tentou na boca do gol. A para pipoca para Antilhari. Aqui na esquerda vem Antilhari, cruzou, pega o goleiro. Pedro Rangel caiu para fazer a defesa na marca de 40 minutos, campeonato brasileiro. É na PAN.
Conte com o PicPay como seu banco para 2026.
E ó, Curitiba aí. Escapada para trás. Cada escapada do Curitiba é um perigo. Como é que é o nome do 7 que entrou aí mesmo? Quase que ele complica a vida do Corinthians. Escanteio, Boni.
Escanteio, como você bem disse. Cada escapada é um arrepio para o torcedor corintiano. Vê mais perto a possibilidade do Coritiba do que de fazer o seu primeiro gol. Pop do Coxa, a terceira alteração do técnico Fernando Seabra. Vai embora o 32. Digitado agora há pouco no telão, também tomou um cartão amarelo, primeiro pelo lado corintiano, terceira alteração do Coxa, e vem escanteio para a equipe paranaense pelo lado direito do ataque, Nilson César.
Fabinho, camisa 28, tá no jogo, saiu Pedro Rocha, lá vem bola para a área, bola para a área do Corinthians, 2-0 para cá, bola levantada na boca do gol, basta na boca do gol, vai embora, saiu linha de fundo, quase a Zabala entra, quase o terceiro gol do Corinthians. Esse Josué é o melhor do jogo, hein? Ele é português, esse rapaz, bateu quase a bola, ele é português mesmo ou é brasileiro?
Vou pegar aqui, Nilson César. Tem 35 anos o Josué e tá pegando na bola de uma maneira venenosa. Venenosa. Agora tem mais um escanteio, Coritiba, mas dessa vez a bola fechada quase ela entra direto. Tem mais uma oportunidade agora nos pés do Josué, Nilson.
Ele é português. Lá vai Josué. Autorizado Josué de primeira. Sapará rasga essa catira dali. Vampeta, bom jogador. Esse camisa 10, Josué, jogador de
Bate
Portugal.
Bate bem na bola, muito bom jogador.
Muito bom jogador, Josué, camisa de número 10 do Coritiba. Tem uns caras aqui em São Paulo que não tem belo jogador, hein? Público total, mais de 35 mil, né, Boni?
Isso mesmo, mais de 35 mil para uma renda de mais de 2.455 mil. É o público que a gente está acostumado aqui na Arena de Itaquera, né, Nilson? Ultimamente a gente teve alguns públicos de menos de 30, né, 28 mil. Que chama um pouco a atenção, agora um pouco mais perto da normalidade que a gente conhece da Fiel
campeão. É na PAN.
Quer promoção? É nas Lojas 100. Lavadora Electrolux Branca, 13 kg, com cesta inox, apenas R$ 1.898 à vista. Ou 10 de R$ 189,80 por mês, sem juros, nas lojas 100.
Tá todo mundo ligado no Futebol da Pan. Estamos com 2-0 aos 43 minutos do segundo tempo. Curitiba muito próximo de conseguir a primeira vitória contra o Corinthians em Itaquera, hein? Lá vem Carrilho, falta do Carrilho. Falta pro time do Curitiba bater. O time do Corinthians tá nervoso. Vampeta, faz tempo que eu não via fazer uma partida tão fraca, Vampeta.
Acho que a pior partida do Corinthians aí nos últimos tempos. Pior, com certeza.
Pior a partida. Todo mundo nervoso, ninguém jogando nada. Alô, PH Sperber, cadê aquele gol que eu tô sacaneando o Vampeta? O povo gosta de ver. Fala, meu caro Vitor Boni.
Subiu o cartão amarelo para André Carrilho, inclusive, por essa falta justamente. E tá nervoso mesmo. A reação do goleiro Gustoso, inclusive, foi bastante chocante. Depois que a falta foi marcada, ele socou o chão, ficou bravo, esbravejou para cima da arbitragem. Tá nervoso o time do Corinthians e não é por menos. Não consegue jogar hoje diante do Curitiba.
Não consegue, tá todo mundo ligado no futebol, tá bom, Corinthians perdendo, vem Curitiba, levanta aí o Josué, jogador de Portugal, a bola volta ainda aqui, vai bater de longe, Lucas Ronier, a bola bate na saca, saiu o escanteio pro time do Curitiba bater, tá com o terço na mão a moça aí, torcedor do Corinthians, mas hoje tá feia a coisa, hein? São Jorge, eu vou dizer pra você, São Jorge acho que tirou um dia de folga, hein? Olha o Josué aí. Hoje São Jorge não quis saber de ajudar. Escanteio, meu caro Boni.
E sempre um perigo. Nos pés do Josué, camisa de número 10, o Curitiba no campo de ataque.
Repartendo o Curitiba na bomba lá na Curitiba. Tipo essa bola no chute de Lavanga, camisa de número 7.
10.
45. Vamos, 10 minutos. 10 minutos a mais. Fomos até 56. Ah, é que teve a parada do Jaci, né? Que a ambulância entrou. Tá explicado. Lá vem Angileri. Aqui pelo setor esquerdo de campo. Desce Angileri, vai levando. Tenta a fita, desce o time do Corinthians agora com o Vitinho. Vitinho recolheu, escorregou, caiu. Marca bem o Curitiba para sair o lateral. É novo arremesso para o time do Corinthians bater. Agora Vampeta, méritos pro Curitiba que defensivamente fez uma partida impecável, hein, Vampeta?
Tanto que três jogadores do Curitiba estavam apontados ali como o melhor jogador da partida, né? E foi feito mesmo, jogou muito bem o Curitiba, em todos os metros, vai ganhando dentro de Itaquera pela primeira vez.
Sem dúvida, não vem ganhando de Nery, vai levar, mas não acaba. Olhada de Carrilho, briga Carrilho, pé na bala, briga Vitinho, para sair. É novo escanteio favorecendo o Corinthians, pela direita escanteio para o Coringa.
Pressão do Corinthians, o torcedor pede pressa e o Maicon agora esboçou uma queda para ficar caído no gramado, foi rapidamente levantado, veio Timão.
Lá vem Timão, não vai Carrilho, levantou na boca do gol, subiu, Mazaca escorou, tirou, Dani voltou para Mateuzinho, enfim, o jogo para Carrilho, vai na ponta, Carrilho tenta a fita, perdeu, recupera o Coritiba, vem contra-ataque, a bola sobra para Angileri domina o lateral esquerdo do time do Corinthians, sai jogando com o André, tenta a fita, é falta em cima de Angileri, é falta. 2 minutos já passamos, faltando 8 minutos para acabar. Lá vem Carrilho, desce para o Corinthians. Corinthians em casa para o Coritiba, hein? Tá com o goleiro. Pedro Rangel saiu para fazer a defesa. É, rapaz, nunca tinha perdido em casa, não.
Na Arena de Itaquera, nunca tinha perdido para a equipe do Coritiba. Eram 7 jogos, 6 vitórias do Corinthians e um empate. Vai quebrando um tabu aí de pelo menos 12 anos, meu caro Nilson César.
É, amigo, tá perdendo, tá quebrando o tabu Curitiba. Curitiba tá ganhando no Coringão. Chora, Vampeta. Vampeta, hoje o Corinthians não mereceu nada. Jogou bulhufas. Não jogou nada o time do Corinthians, jogou nada. Olha aí, vem Mateuzinho. Enfim, a bola vai levando e enfiando o jogo aqui pelo setor canhoto de campo. Desce o Coringão. Lá vem com o Vitinho. Vitinho domina, mas é Corinthians, hein? Lá vai Vitinho, levantou na boca do gol. Descia da bola de cabeça para fora. Gustavo Henrique tocou a bola, foi embora pela linha de fundo. Quando a coisa tá assim, rapaz, não entra mesmo. Abel Carboni.
É, tá difícil, meu caro Nilson. Tá difícil pra equipe do Corinthians. Tenta, mas não consegue nem levar perigo, nem fazer o Pedro Rangel ter que se esticar para fazer uma grande defesa. Agora o toque de cabeça do Gustavo Henrique, direto pela linha de fundo, apenas tiro de meta, vai vencendo o Curitiba 2-0.
2-0, faltando 7 minutos para acabar. 2 para o Curitiba, 0 para o Corinthians. É, Vampeta, não pode passar o sufoco que passou no passado, né? É, acabou depois se recuperando.
É, se não é a conquista da Copa do Brasil, o Corinthians terminou até atrás do Santos no Campeonato Brasileiro.
Tá mal o Corinthians, hein? Tá bem mal o Corinthians do Campeonato Brasileiro. Vai sair o Josué. Pra mim foi melhor em campo, meu caro Boni.
Vai saindo. Duas mudanças na equipe do Curitiba. Sai o 10, Josué. Duas assistências, duas belas assistências pra garantir até o momento a vitória da equipe. E também o 40, o 21, Thiago Santos. E o 36, o Vini Paulista. As duas alterações do técnico Fernando.
Peraí, quem que entrou? 36, quem é?
36 é o Vini Paulista. E entrou também o 21, Thiago Santos, nos lugares do 10, Josué, e do 44, JP Germão.
Thiago Santos, qual é o número?
21.
Thiago Santos e Vini Paulista. Muda o time do Coritiba. 2-0 para Josué. Eu votaria no Josué como é melhor em campo. Lá vai Vitinho. Levanta para Gustavo Henrique. Saca Coritiba no contra-ataque. O Corinthians que se cubra. Chega Mateuzinho, recupera Mateuzinho. Sai jogando no campo de defesa. Muito obrigado, torcedor do Brasil, pela massacrante audiência do futebol da Panta. Todo mundo ligado, hein? Todo mundo curtindo o futebol da Panta. Muito obrigado, torcedor corintiano. Muito torcedor corintiano. Hoje vai dormir e vai ficar muito bravo. E com toda a razão tá sendo do Corinthians. Leva a peta. Hoje não é pra dormir feliz mesmo, que o time não deu perspectiva no futebol.
Depois Vampeta. De muito tempo, esse jogador tá queda, volta e faz uma partida dessa horrível.
Muito ruim. Eu tô indo a 0 pra cá. Estamos com 5 minutos e meio. 4 e meio para acabar. Lá vem Corinthians com o Carrinho. 2 para o Coritiba, 0 para o Corinthians. Daqui a pouco tem o Canelada. É isso, Guilherme Silva, o Thiago. Quem é que vem? O pós-jogo. Asmar. Thiago Asmar. O papai Asmar, vem aí, rapaz. O nosso Thiago Asmar, rapaz. Fiquei sabendo essa semana, fiquei tão feliz, rapaz. O nosso filhado, ele vai comandar para você o Canelada com a vitória. E o Mengão tá ganhando? 1-0. Mengão ganhando do Cruzeiro também. E claro, Diquinho recolhe, volta o jogo para Mateuzinho, mas voltando ainda mais atrás essa bola para o Carrinho. Carrinho dominou, enfia Carrinho para Mateuzinho. Mateuzinho volta ainda, 6 minutos e meio, 3 e meio para o Corinthians tentar alguma coisa. Angelari cruzou muito mal, recupera o Coritiba, prende bola, tem que gastar tempo o time do Coritiba, prende bola no campo de ataque. O pai Carrinho recupera para o time do Corinthians. Carrinho, grande vitória do Coritiba, 2-0, a primeira em Itaquera. Bola lançada para Dieguinho. Dieguinho vai levantar para Gustavo Henrique. Afasta a zaga, tira dali de qualquer maneira. Uma partida impecável da defesa do Coritiba, hein? Uma partida, gol do Flamengo, hein? 2 para o Flamengo, 0 para o Cruzeiro. Lá vem aí Carrinho, vai levantar, levantou, passou por todo mundo e vai embora. Vampeta, não vai dar. Agora vou cravar aqui. 3 minutos para acabar. 2-0 para o Coritiba. O que, que tem que fazer para o próximo jogo, Vampeta?
O próximo jogo é o clássico contra o Santos na Vila, né? No domingo, e provavelmente vai ser muito aguardado, porque o Neymar
Menino
Ney tá lá, né?
Vai ser convocado, viu, Vampeta?
Vai ser, na segunda-feira tem convocação, passa.
Eu sou um homem bem informado, Vampeta.
Eu tô ligado, você falou, tá falando.
Você pode falar que vai ser, eu tô falando faz tempo isso, que para os jogos lá contra a França e Croácia, ele levaria. Você sabe quem quer também o Neymar, né?
O presidente, né?
Não, o grupo.
Os jogadores.
Jogadores, os líderes.
Vamos ver segunda-feira.
Vamos aguardar. Eu acho que vai ser convocado o jovem Neymar. Neymar, que Flávio Prado
teve a ousadia. Foi a maior besteira que o Flávio falou na vida dele. Vai ser melhor que o Messi. Eu nunca mais esqueço disso. Por isso que ele tem essa orelha tão grande. Ele vai ser melhor do que o Messi. Falou, Flávio. Pelo amor de Deus, Flávio. Não será melhor que o Messi. Jesus do céu. Ó o Carrilho. Carrilho recolhe, levanta o jogo na frente e sai do gol, goleiro do Coritiba. Parabéns, Coritiba. Eu já vou cantar aqui. Pelo que o Corinthians jogou, Boni. Não merece nenhum golzinho, viu, Boni?
Merece, até porque não exigiu nenhuma defesa do Pedro Rangel. Assumindo a titularidade do Pedro Rangel depois da lesão do Pedro Morisco, vai passar por cirurgia o goleiro titular da equipe do Coritiba, já passou, né, depois só volta à Copa do Mundo. Uma defesa o Pedro Rangel, mentira, uma defesa ele teve que fazer na bicicleta do Garro, que também não exigiu muita coisa. Corinthians não criou, o Coritiba se defendeu bem e vai levando merecidamente a vitória por 2-0. Subiu o cartão amarelo pro Fabinho, que acabou de entrar, cartão amarelo para o jogador do Coxa, Nilson.
Um minuto para acabar. Lá vem Carrilho, Corinthians toca na frente, desce pelo time, e com Vitinho, vai levando, tenta a fita, Vitinho, rasga, taca, tira dali, campeonato brasileiro. É na Pan.
Jovem Pan.
São Paulo, Brasil, Carrilho vai levantar, vai, o goleiro do Coritiba de suco, tira dali, 40 segundos para acabar, lá vai Dieguinha, fiel, fica brava e com razão, vai ter vaia porque merece vaia. Aí vem Corinthians, vem com Carrilho desce pro time corintiano, nunca tinha perdido pro Coritiba, hein, perdeu a primeira, nunca perdeu em Itaquera. É a primeira derrota em Itaquera para o Coritiba. Lá vem Corinthians. Vai levando, vai com o Vitinho. Bateu prensada para sair o escanteio. 20 segundos para acabar. 2-0 Coritiba. Diga, Boni.
Tem escanteio Corinthians. As últimas esperanças vem Vitinho.
Bola levantada, afasta a zaga do Coritiba, tira dali, vem Antilhari de cabeça para Mateuzinho, levanta para o Maldo. Lá vai Mateuzinho, subiu o zagueiro, o escuro, tira dali, brigou. Tratar, sair o jogo do Coritiba, vem, lá pega a frente, bola, tem que prender, já estamos com 10 minutos e meio, já passamos 20 segundos além do tempo, toca a bola, o Coritiba, guarda pro goleiro, grande vitória do Coritiba, a primeira vitória em Itaquera, o árbitro já vai consultando o seu cronômetro, pode acabar, meu filho, já estamos com 10 minutos e 30 segundos, 10 e meio, ele vai dar mais? Ah, deu mais um. Vamos a 11. Ah, vem Mateuzinho. Mateuzinho desce para o time do Corinthians. Enfia o jogo aqui pela esquerda de campo. 20 segundos para acabar. Esse é Angelari. Angelari volta para André. André. Mateuzinho. A vitória é do Coritiba. Apita o árbitro. Acabou. E deu Coritiba. Coritiba ganha do Coringão pela primeira vez em Itaquera. Coritiba 2, Corinthians 0. Vem aí o Canelada com o papai Thiago Asmar. Até já.
Você ouviu Futebol Jovem Pan. Mais um show de transmissão com a melhor equipe esportiva do Brasil. Show de transmissão. As melhores transmissões do futebol nacional e internacional com a marca Jovem Pan Esportes. A melhor equipe esportiva. O melhor futebol aqui na Pan. Futebol Jovem Pan. Oferecimento Loja 100, mês do consumidor Loja 100. Chuvas rápidas e crédito fácil. Em Blues, o impermeabilizante 2026. Abra sua conta. Canelada.
Boa noite, amigos do Canelada. O Flamengo criou pelo menos 8 chances de gol. O Flamengo, depois de muito tempo nessa temporada, voltou a criar chances. voltou a animar o torcedor. Meu Deus do céu! Se está começando assim e se continua... Tá, eu convenço a Lívia Asmar, ela está grávida. O nome da minha filha pode ser Leonarda Jardine. Se continuar assim, meu amigo, minha esposa está grávida, o cara com 12 minutos de jogo já tinham 4 chances de gol. 20 minutos, metida do Paquetá para Arrascaeta. O Flamengo está criando de novo. E, ó, eu não fui a favor da demissão do Felipe Luiz. Não fui a favor. Só que o Leonardo Jardim, no primeiro jogo, olha o que, que ele fez com o Flamengo. Flamengo teve para lá de 7 chances de gol. Flamengo criou. Flamengo ameaçou.
O melhor, o Flamengo é o melhor do Brasil. Tem mais...
Que loucura, irmão. Deixa eu abrir o programa. Que loucura. Nem abrir o programa eu consigo, mas é isso. É que o torcedor do Flamengo... Aí, ó. Aí. Olha aí. O torcedor...
É o melhor. É o melhor. É o melhor.
É o melhor. Olha aí. Olha o que... Olha o que, que o Flamengo...
Passa em cima dele, meu! Fala pro papai Gerson ficar quietinho, que não é assim que ele chega, não.
Teve isso, o pai do Gerson saiu do setor da arquibancada, hein? Eu fiz imagens exclusivas, eu mandei já aí pra gente mostrar. O Marcão saiu escoltado pela polícia.
Já saiu no Globo, Marcão reclamando que foi hostilizado.
Saiu na Globo? Você tá de sacanagem comigo? Eu tenho na minha rede social. Eu quero que a Globo se exploda. E saiu na Globo.
Nossa casa. Maluco quer vir na nossa casa.
Mas não fala que saiu. Pelo amor de Deus.
Aí o cara quer vir aqui na nossa casa e quer o quê?
O que ele quer?
Calminha pra ele? Ele quer que a gente ache bonito ele aqui?
E o que, que você achou?
Tem que ser hostilizado mesmo, irmão. Que é Flamengo.
Olha
aqui
aí.
Aqui é Flamengo, irmão.
Ó, eu vi todo o começo da confusão. Eu vi o começo da confusão, o Viga também viu. Um torcedor falou pro Marcão, viu? Falou exatamente assim, viu o que, que você fez com a carreira do seu filho? Você destruiu a carreira do seu filho. E aí o Marcão saiu provocando a torcida do Flamengo. Eu vi, a torcida tava chamando ele de mercenário e começou a fazer assim, ó. Começou a fazer assim, com a torcida chamando o Jário. Não ele, ninguém... Tava ali ofendendo o Marcão e ele num setor neutro. Olha aí, ó. Olha aí as imagens, ó. Olha aí as imagens. Pode rodar, ó. Isso aí são as imagens direto aí, ó. O Marcão saindo escoltado pela polícia, tá? Isso aí é o Marcão. São imagens que a gente fez aqui direto. Ele provocou os torcedores do Flamengo. E aí... Parou uma... Aí os torcedores foram pra cima do Marcão, a polícia teve que chegar, a polícia teve que escoltar o Marcão pra ele sair do setor neutro da arquibancada. Ou seja, a confusão começou com... Ó, olha quem começou toda essa confusão. Vem cá.
Vem cá.
Ó, esse foi o torcedor que foi cobrar, foi tirar de forma educada... Calma, deixa eu falar primeiro. Ele foi falar com o Marcão e você disse que eu vi. Você acabou com a carreira do seu filho. Profecia do Flamengo. Ele disse pra você, acabei com a carreira, tô com 1 milhão no bolso, não foi isso?
Botei 25 milhões de euro no bolso. Eu falei pra ele, cara, porra, o cara era ídolo, capitão, seleção brasileira. Porra, aí o pai dele leva ele pra Rússia. Em guerra, pô, vergonha máxima.
E aí qual foi a resposta?
Botei 25 milhões de euro pra dentro. Aí só dinheiro, pô. Tá aí a torcida, ó. Jogou a carreira dele no lixo. Vergonha, Gerson, aí, ó. Parabéns.
E aí quando você foi falar isso pro Marcão, ele debochou. E aí vários torcedores...
Aí todo mundo, os populares foram em cima. E aí deu essa confusão, tiraram ele da arquibancada.
Você sabe que você vai virar... Tira da imagem aí, PH! Eu quero ouvir ele. Depois a gente mostra isso aí. Tira daí. Isso, vem cá. Você sabe que você vai virar herói da torcida.
Que nada.
Vai virar herói. Quem começou tudo com o pai do Gerson foi ele. Olha aí, ó.
Olha só, o atleta Marcão, porra, é muita cara de pau, né, irmão? O cara vem aqui no meio da torcida do Flamengo e ainda vai falar desaforo. Mas, enfim, é isso. Olha aí, parabéns, Marcão. Teu filho tá com uma grande carreira agora. Parabéns, ex-ídolo do Flamengo. É isso.
Muito obrigado. Qual é o teu nome? Olha aí, Leandro Nader.
Nader.
Leandro Nader. Foi com ele que começou ali a discussão. Muito sincero. O Marcão errou. Que depois não venham falar que a torcida do Flamengo foi violenta. Em momento nenhum, ele chegou. Ninguém ofendeu o Marcão. Calma aí. Ninguém ofendeu o Marcão. Ele chegou, sentou num setor neutro da arquibancada e ninguém estava falando nada. Ninguém estava falando nada. Só que aí no intervalo, ele sai. Ele estava na minha frente e ele faz assim, ó. Ele faz assim. A torcida chamando o Gerson de mercenário e o Marcão faz assim, debochando do torcedor. Aí, meu amigo, a torcida foi para cima do Marcão. Ele teve que sair escoltado. O último vídeo que eu te mandei, PH, pode botar agora, que é ele saindo escoltado pela polícia, tá? Um corredor de policiais ali, tirando o Gerson. Ó, é aí, ó. Essa aí é a saída. Essa aí é a saída do Marcão, tá? Escoltado pela polícia militar. Ele saindo aí, escoltado. A polícia fazendo esse cordão de isolamento. Aqui. Ó, e ele saindo aí, escoltado pela polícia militar, sendo ameaçado ali, a torcida gritando, brigando. Uma coisa que é bom te deixar muito claro, tá? Viga, eu há muito tempo não vejo um jogador tão hostilizado quanto o Gerson hoje no Maracanã. E o Gerson estava abatido quando ele saiu de campo. Quando ele sai de campo, ele sai abatido. A torcida do Flamengo gritou muitas vezes, Gerson vai tomar caju. E depois, quando ele saiu, 5 minutos gritando, Gerson mercenário. Há muito tempo que eu não vejo. E você vê, né? De um lado, a torcida do Cruzeiro chamando o Leonardo Jardim de mercenário. Do outro, a torcida do Flamengo chamando o Gerson, o Leonardo Jardim que aguarde esse jogo no Mineirão, que ele vai passar algo semelhante ao que o Gerson passou hoje, Vitor.
Fala, Pilhado. Grande abraço para você, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Vamos começar pela ousadia. É muita ousadia do pai do Gerson se meter no meio da torcida do Flamengo, embora seja um local teoricamente neutro.
Mas debochando.
Exato. Adversário. Torcida majoritária. Ele ali estava correndo algum tipo de risco. Não é risco físico, não. É risco de ser hostilizado, vaiado, cobrado, xingado. O que foi que aconteceu?
E não foi até ele provocar. Ele não foi.
E ele não apanhou aqui no Maracanã. É bom ficar bem claro. Não teve agressão física. Teve apenas aquela provocação verbal que ele nitidamente acabou, de certa forma, estimulando ao querer aparecer no meio da torcida do Flamengo. E nitidamente, o Gerson, ele sentiu o peso do jogo, peso da partida, o fato de ter o Flamengo, o time que o mais projetou do outro lado, enfim, não era um jogo comum para o Gerson, mas ele, apesar de toda a sua larga experiência, de toda a sua quilometragem, sentiu o peso do jogo e saiu, como você bem disse, para baixo, olhando para a ponta da chuteira, cabisbaixo. O que, que deve ter passado na cabeça do Gerson? Será que eu fiz a coisa certa? Será que eu fui induzido pelo meu pai, no bom sentido, a ir atrás do dinheiro e fazer uma decisão errada, estratégica de carreira? Então deve ter passado esse filme na cabeça do Gerson. Será que foi uma boa atitude essa ter ido para a Rússia e voltar para o rival Cruzeiro, que está tentando se aproximar cada vez mais do Flamengo? Então comecei falando sobre a querida do pai do Gerson.
Agora vai falar da ousadia do Jardim.
Sim.
Leonardo Jardim fez o Flamengo criar a vida. Meu Deus do céu.
O Flamengo voltou, Pilhado. Não sei se é aquele choque, aquela energia, aquela pilha inicial, mas o Flamengo voltou. Você vê que tem jogadores que não são de marcação, pressão, marcação alta, mas estão correndo atrás da bola. A Arrascaeta correu muito mais hoje. Pedro correu muito mais hoje. O Pedro veio da bote aqui na intermediária do Flamengo. Outro time.
Acho que essa correria do Pedro hoje foi um recado pro Felipe Luiz. Foi um recado. Ele deixou claro que ele não estava satisfeito. Hoje, eu que critico o Pedro, eu que chamei o Pedro de cone, eu falo, jogou pra caralho. Hoje ele jogou. Hoje o Pedro jogou. Hoje o Paquetá jogou. O Paquetá achou umas metidas de bola hoje. Por quê? Vai ver porque o treinador tá despertando o time pra isso, Vila.
Pouca gente sabe, mas hoje de manhã o Flamengo treinou, pilhado. Com o Felipe Luiz, nem concentrar. O Léo Jardim chegou antes da decisão com o Flamengo. Ó, acabou isso. De sábado para domingo, quando o Flamengo foi campeão estadual, o Flamengo estava concentrado. O Flamengo está tendo treinos mais intensos. O pilhado é um popstar, né? O Flamengo treinou hoje pela manhã antes da partida contra o Cruzeiro. Então o Flamengo veio com toda essa energia, com toda essa pegada, com toda essa vibe. Esse cara é uma figura. Com toda essa vontade para cima do Cruzeiro. E olha aqui, o Cruzeiro, né?
Olha aí, ó. Olha aí. Olha o que que o Leonardo Jardim fez com o Flamengo. Essa é a animação. Essa é a animação do torcedor do Flamengo. Olha aí, ó.
Já sou mercenário.
Olha aí, olha o que que eu tô falando. Essa é a animação que o torcedor do Flamengo tem esse jogo. A animação que o torcedor do Flamengo tem hoje é essa. O torcedor do Flamengo, ele tem essa animação hoje. Hoje ele tem essa animação, por quê? Porque jogou, porque o Flamengo criou. O Flamengo hoje criou jogada. Hoje o torcedor do Flamengo criou nunca. É isso, tem que aceitar a zoeira. Agora, uma coisa, eu falo, o torcedor do Flamengo hoje está animado. Hoje, o torcedor do Flamengo, ele está animado. Sabe por quê? Porque ele criou. O Flamengo criou jogada.
Paquetá voltou a jogar, Pedro voltou a jogar. Porque tem confiança no técnico, pô. Meu irmão, um técnico muda o jogador. Não tô falando mal do Felipe Luiz, mas passou confiança pro cara, pô. Os jogadores hoje estão confiantes e agora vai mudar, irmão. Pode preparar,
ó,
que agora é tudo assim.
E, ó, comparando uma coisinha. Flamengo contra o Fluminense, ele criou uma chance de gol, que foi o Arrascaeta de cabeça. Hoje, o Flamengo criou pelo menos 8 chances de gol. E eu vou dizer uma coisa. O Flamengo criando. Se o Flamengo jogar desse jeito, o nome da minha filha, que tá pra nascer, vai ser Leonardo. BH, quem tá no estúdio? O velho Vamp. O Vampeta tá no estúdio. Então, Vampeta, seu secador, você deve estar tenso. Você deve... Não. Sem palavrão, caralho. Aí não. Ó. Ô, Vampeta. Vampeta. Foram 15 finalizações hoje, Marcos André. 15 finalizações. Aplaude. Pode aplaudir, Marcos André. Aplaude. Olha aí. Olha.
Chupa, Vampeta.
Marcos André. Ô, Marcos André.
fala pra mim o que que você achou de Leonardo Jardim. Um Flamengo que cria, um Flamengo que ataca. Eu tô animado, Marcos André.
Eu adoro esse carnaval. Daqui a, Flávio, daqui uma semana vai dizer que não presta, que é uma merda, que não foi, você foi pra empolgar naquele dia, porque era contra o Cruzeiro. Já tô vendo tudo. Já tô vendo tudo. Não, pá, pra mim é melhor que o Felipe Luiz, viu? Conquistou tudo, parabéns. Conquistou o Brasileiro, a Libertadores. Então, de parabéns, é isso aí. Bora, Mengão. Tamo junto.
É, o Vampeta tá caçoando, tá zoando, né, Vamp? E o pessoal tá perguntando aqui quanto é que foi o jogo do Corinthians com o Curitiba. Eu não vi o resultado final, só vi até o 2x0 parcial. Olha é,
foi,
só.
Foi 2x0, foi o mesmo 2x0 que a gente meteu no Flamengo na final da Supercopa.
Vontade, gana. Aquilo que não vinha apresentando com o técnico Felipe. E a arquibancada hoje reagiu, pilhado. Termômetro da tua 15 finalizações, 7 no gol. Foi um time que brigou, foi um time que foi um time que começou a voltar a dar esperança pro seu torcedor, que estava completamente cabisbaixo, desesperançoso pro restante da temporada. Ah, vai ser campeão, vai ganhar a Libertadores, vai ganhar a Copa do Brasil? Não sei, mas hoje já dá para sonhar. Até duas semanas atrás, você estava pensando o pior da temporada, em perder o estadual e fracassar as competições.
Eu tenho dois termômetros. Quando a torcida do Flamengo agita na arquibancada, é porque o Flamengo tá criando. O Flamengo tá atacando. Quando o Vampeta fica com o rabinho entre as pernas, é porque o Flamengo tá crescendo. Quando ele fica tenso,
tá.
Quando ele começa a ficar tenso, quando ele começa a ficar apreensivo, tá vendo apostar em tudo que é jogo. Daqui a pouco. Tudo que é jogo. Porque, Marcos André, 15 finalizações, Marcos André. Pedro, o Pedro correndo. Foi um recado pro Felipe. Ele não tá criando, Marcos André. Pra mim. E Carrascal fazendo golaço. Como eu quero te escutar, Marcos André. Ó. Oh.
Ouviu pela reportagem, vamos nessa.
Já era, aí já demorou muito. Já demorou muito. Fala, Marcos André, que eu quero te escutar.
Eu não tenho nada pra falar, eu tava fazendo jogo do Corinthians. Eu quero ver a festa de vocês aí, parabéns. Conquistou o Campeonato Brasileiro hoje. Vou dar os parabéns aí a vocês, conquistaram, Leonardo Jardim. Parabéns. Felipe Luiz agora é uma merda. Tá vendo, Felipe? Tá vendo? Todo mundo correu. O ano passado ninguém correu. O Flamengo não foi campeão brasileiro. O Flamengo não foi campeão da Libertadores. O Flamengo não fez um grande jogo contra o campeão europeu e levou pros pênaltis, né? Contra o Paris Saint-Germain. O Flamengo não ganhou do campeão mundial, o Chelsea. Essa vitória de hoje apaga tudo que o Felipe Luiz fez. Muito bem, parabéns. Que lindo. Que animador de palco é você. Animador de circo, né, Tico? O tempo dirá. O campeonato só está começando.
Olha, gente. A reação da torcida do Flamengo, acho que reflete, deixa bem claro qual é a sensação, qual é o sentimento. Eu sei que tem muita gente que vai ficar tirando onda com o meu Vampeta e outros e tal, porque eles começam a ficar com medo. Quando o Flamengo começa a ressurgir ali das cinzas, como ele parecia que estava, o pessoal fica com medo, porque sabe que tem duas potências no futebol brasileiro. São dois potenciais vencedores e competições internacionais. Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. Palmeiras já viram um trabalho longo do técnico Abel Ferreira, e agora tem o Flamengo sob o comando técnico Léo Jardim. Eu acho que, taticamente, ele fez uma mudança que foi extremamente fundamental, essencial para esse time. E modifica o posicionamento...
Tira o Lino e o Carrascal.
Ah, sim, claro.
Pronto, maravilhoso.
E o Plata também, pelo amor de Deus, né? Agora, quando ele faz uma mudança tática, viu? O Vampeta, que jogou nessa posição, vai entender o que eu estou dizendo. quando ele planta mais o Jorginho, que é um jogador de um pouco menos de mobilidade, mas de um toque mais refinado, que joga de cabeça em pé, parece um maestro, e empurra o Pulgar para a direita. O que, que ele faz? Ele... O Emerson, o João Royal jogou bem hoje, empurrou o Pulgar um pouco para a direita, já tinha feito isso no Fla-Flu, e aí o Pulgar encosta mais no Royal, o Royal rende melhor, dentro daquilo que é possível, vale um real no máximo, enquanto que o Jorginho fica centralizado ali, distribuindo as bolas.
Depois do apito final, o time de esportes da Jovem Pan continua em campo. No Canelada, a resenha de gente discute hoje. Canelada, oferecimento, Loja 100, mês do consumidor Loja 100, preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem...
Nas Lojas 100, é sempre o dia do consumidor. Caixa acústica Philips Tortax 5509. Alta potência de 2.400 watts é nas Lojas 100. Só 1.598 à vista. Ou 12, de 154,20 por mês. Aproveite! Bicicleta Qualigrau Suspension, aro 26, 21 marchas, frio disco. Nas Lojas 298 à vista. Ou 12, de 125,20 por mês. Super fácil no carnezinho.
Lojas 100, facilidade, preço baixo, na sua mão.
Chama o VAR que o Camisa 10 está de volta. Todo sábado, às 11h30, na Jovem Pan.
Zona do rebaixamento, Cruzeiro do Tite vai ser pressionado e é um Flamengo que é muito animador. Eu vejo o Pedro, principalmente, dando um recado pro Felipe. O que eu vi o Pedro, vejo o Pedro fazer desde que ele voltou de lesão.
Ele jogou com o Palmeiras no ano passado. Ele jogou com o Palmeiras no ano passado.
Aquele... Correndo, dando carrinho, se movimentando, se posicionando, criando, fazendo gol, dando assistência. Um Pedro que cresceu muito. E eu sempre falei aqui que eu vou criticar quando eu tiver... É que elogiar, eu vou elogiar. Não pode ficar, ah, não, tem o rabinho preso. Ah, não, não posso falar porque esse jogador tem nome. Ah, não, esse jogador tem nome. Tá bom. Se tem nome, nada tem que ser falado. E outra, o Paquetá hoje. O Paquetá achou... Duas ou três assistências para Arrascaeta. Mas ele achou o Arrascaeta. E, cara, tem que ser falado também. Um Flamengo que cresce em pouco tempo. São 6 dias de trabalho do Leonardo Jardim. Posso estar sendo precipitado? Posso. Mas é a melhor atuação do Flamengo na temporada.
Disparada. Com 12 minutos eu falava isso na transmissão. É o melhor jogo do Flamengo na temporada, independentemente do que venha daqui para frente. Porque o que a torcida cobrava? Um time vertical, um time produzindo, um time produtivo com finalizações. E foi o que aconteceu. Se pegar essas 15 finalizações, você pode ter certeza. Vai ser mais do que em 3, 4 jogos seguidos do Flamengo nessa reta final do técnico Felipe Luiz. Então, há uma mudança. Se não, tática, estratégica, alguma coisa houve sim, postura de intensidade. E é isso que o torcedor, que o Flamengo vai cantar. E o Flamengo está de volta novamente aos trilhos, pilhado.
Ó, teu pai está pedindo para você dar um recado aqui. Então dá esse recado que teu pai está aqui desde o começo do programa. Fala pro Vampeta, isso aqui é o quê?
Isso aqui é Flamengo, é. Pô.
E aí, Marcos André? Aí, o pai dele está aqui também. Tá... Fica no começo do programa, então. Dando essa moral, qual é o nome dele? Mateuzinho Daniel, joga bola, futuro 9 do Flamengo. E o Jorge Jesus, que é mal, hein? O programa que a gente entra ao vivo aqui, ele fica do meu lado. E ele vai me apertando, ele vai aproximando. Fala, Jorge Jesus, o que que tu quer falar hoje?
Para a esposa, pai, eu tenho que dizer o seguinte. Eu tô lá na arquibancada, ali é o Maracanã, mas é a torcida, né? Você pensa que ganhar Libertadores? Tá errado. As pessoas, os torcedores do Flamengo sonham com isso aqui. O sonho é esse aqui. Que em 2019, batemos na trave, quase que Jesus ganha. Agora, ou com o nosso Leonardo Jardim, que deu uma cara nova pro time, gente. O cara tem estrela.
Já tá passando chegou, o teu tempo, Jorge Jesus. Acelera.
O jogo campeão. O segundo ganha 2-0 do adversário, que todo mundo sabe que é um dos candidatos ao título. Aqui, ó, assim, só existe duas no Rio de Janeiro. E o sonho da torcida é ser campeão no mundo.
Tamo junto, Deus... mister! Olha ele aí. Um abraço. Sempre ele aqui com a gente. Raí Monteiro, um Flamengo que cria. Um Flamengo que teve 15 finalizações. Um Flamengo que teve pelo menos hoje 6. Mas 6 chances claras, eu acho, né? 6 chances claras de gol. O Flamengo, isso ainda essa temporada. Ou seja, a melhor atuação do Flamengo no ano de 2026, Raí.
Foi, de fato, a melhor atuação do Flamengo nessa temporada. Criou bastante.